Vida em Sociedade com Miguel Gomes.
Já estamos ao telefone com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Hoje Miguel vai falar com a gente sobre a situação enfrentada por pessoas que estão ou que já tiveram o novo coronavírus. Miguel, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes.
Olá, Miguel. Boa tarde para você também. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Rádio Livre. A gente tem notado que algumas pessoas ficam com receio de dizer que pegaram a Covid-19, mesmo aqueles pacientes que já se recuperaram da doença, às vezes parecem envergonhados. É normal que uma pessoa fique com vergonha de dizer que adoeceu?
Enfim, né? Não deveria ser normal, né? A gente adoece não porque a gente quer, mas porque as coisas acontecem e o adoecimento em si não tem problema algum. Mas isso da estigmatização que essas pessoas podem passar a ser vítimas, né? De repente ser considerado como eram considerados há 2.500 anos, por exemplo, as pessoas que tinham o que a gente chama hoje de hanseníase, que na época era chamada de lepra, em que as pessoas eram afastadas da cidade porque elas eram como se elas fossem pessoas mais que foram punidas e pegaram aquela doença, né? Então, o que há, na verdade, é uma estigmatização. As pessoas com temor de se contaminar com o Covid, muitas vezes por falta de informação, começa a ter esse tipo de comportamento de evitar pessoas que tiveram e que já estão curadas, ou seja, não estão mais transmitindo a doença, não estão mais em fase de transmissão, mas ainda assim essas pessoas ficam estigmatizadas como se fossem responsáveis pela disseminação do vírus, quando não são, né? Então, isso é uma coisa que a gente observa muito, por exemplo, em relação a outras condições que aí não viróticas, mas transtornos mentais, por exemplo, né? Você tem uma estigmatização das pessoas com síndrome de Down, que é um transtorno neurológico, você tem uma estigmatização de pessoas com autismo, que também são muito vítimas de preconceito, né? Porque, enfim, tem aquelas dificuldades. Você tem pessoas com depressão que passam a ser estigmatizadas como se fossem pessoas frágeis, que não conseguem lidar com os próprios problemas. Enfim, a estigmatização é esse mecanismo em que a gente cria uma marca até identitária para certos grupos, para as pessoas que estão dentro desse grupo, e que é muito negativo, né? Eu tenho visto isso com pessoas, inclusive amigas, que tiveram a Covid, fizeram teste enfim, foram diagnosticados, fizeram tratamento, ficaram curados, e ainda assim você encontra pessoas na própria comunidade onde elas vivem que evitam como se elas ainda estivessem transmitindo e tal, né? Então, a estigmatização sempre ela vem muito associada com a desinformação, com a falta de uma boa informação sobre o que é a doença, né? Acho que o caso mais emblemático de estigmatização por um vírus é o caso do HIV, né?
Que persiste até hoje, né?
Né, as pessoas foram profundamente estigmatizadas e ainda hoje o são. Mesmo com todo as pesquisas e tudo que acontece, mesmo com todos os dados, inclusive, né, sobre contaminação, sobre as populações, enfim, existe uma estigmatização em cima das pessoas com HIV. Então, isso é muito fruto da desinformação que eu acho que, infelizmente, é uma marca do nosso tempo, é a desinformação.
A prova disso é todo esse tempo que você está dando de exemplo para a gente, de tantos casos, né, Miguel? E que o preconceito, a estigmatização continuam. E tudo que a gente menos precisa na nossa sociedade, e mais ainda agora, tudo que a gente menos precisa agora, é de preconceito com essas pessoas. Eu mesmo já conversei com várias pessoas que tem vergonha mesmo de dizer que já tiveram a Covid-19. Não vão dizer porque tem medo de alguém no prédio não querer entrar no elevador com a pessoa, de amizades se distanciarem. Veja só que absurdo. Primeiro que o vírus está para todo mundo, para começar, né? Se a gente começasse a pensar assim, qualquer pessoa pode pegar. Então, será que você gostaria de ser estigmatizado também, de um amigo seu não querer mais falar com você, de alguém, teu vizinho não querer estar junto de você. É para as pessoas fazerem essa reflexão mesmo, né, Miguel?
E assim, né, Anne, Leandro, veja só. Muita gente teve catapora, por exemplo. E a gente não estigmatiza quem tem catapora. Pessoa teve catapora, dengue. Quantas pessoas tiveram dengue que a gente conhece? E ninguém fica se afastando de quem teve dengue, né? Então, acho que essa coisa em torno do Covid é da desinformação, né? As pessoas acharem que, sei lá, a pessoa que se contaminou vai ficar transmitindo para sempre, ou a pessoa ainda está com medo que a pessoa esteja transmitindo, como se chegar perto dessa pessoa fosse pegar. E, enfim, então existe toda essa desinformação que a gente entende em parte, né? Pela novidade, um certo risco, as pessoas têm medo e tal, mas é muito fruto da desinformação, a falta de orientação de que isso é uma coisa que as pessoas pegam sem nenhum interesse em pegar. Eu fico pensando, inclusive, em casos assim, muito complicados, quando você tem famílias que se contaminam e alguma pessoa dessa família, por uma infelicidade, vem a falecer. Eu fico preocupado como as outras pessoas, os outros membros da família que se contaminaram e não faleceram, e permaneceram vivos, infelizmente, se sentem em relação à responsabilidade sobre aquela pessoa, sabe? Acho que tem uma coisa que eu já observei também, como as pessoas ficam se sentindo culpadas porque um membro da minha família se pegou e pode ter tido algum agravamento e eu ficar me sentindo responsável por ter transmitido. Quando isso é um equívoco, porque um vírus desse que se espalha pelo ar, a gente não tem como evitar completamente. É claro, a gente faz aí uma série de coisas. Pernambuco passou agora por um período...
A gente diminui os riscos, né?
E isso, a gente reduz os riscos. A gente fez agora esse isolamento mais rígido para diminuir o ritmo de contágio. E parece que a gente conseguiu, né? Informações estão dando aí que o contágio baixou de 1, que é uma coisa super importante para a gente controlar a disseminação do vírus. Mas ele está no ar. A gente não tem como evitar isso completamente. É uma coisa que está fora do nosso controle. E isso é que perturba tanto a gente. Porque a gente cresceu, não só individualmente, mas como sociedade, acreditando que a gente tinha um domínio, que a gente tinha um controle sobre o mundo, sobre a natureza. E de repente vem um danado de um vírus desse e mostra que o controle que a gente tem sobre isso é muito menor do que o que a gente pensa. E isso nos assusta. Então, tudo isso acaba contribuindo para esse momento, né, essa situação em que a gente fica amedrontado e meio refém, sem saber o que fazer. E o melhor remédio para isso não é a cloroquina, é a informação.
Informação é pode salvar muitas vidas, com certeza.
Pois é, informação.
E a informação
é
para todo mundo, viu, gente?
É informação de qualidade, é todo mundo. É informação de vídeo de zap, de fonte duvidosa, não. É informação que a gente pode cruzar com vários veículos de mídia, a gente vê a fonte de quem está divulgando. Então, isso salva a vida.
Exatamente. E a informação correta não tem contraindicação. Miguel, obrigado para você pela participação mais uma vez aqui no Rádio Livre.
Obrigado a vocês pela oportunidade, aos ouvintes. E vamos aí mais uma semana cuidando desse isolamento, porque não temos mais o lockdown, mas ainda precisamos manter o isolamento social e o distanciamento.
Exatamente. Miguel, muito obrigada mais uma vez pela sua reflexão aqui no Rádio Livre. Nós acabamos de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, o Miguel Gomes.